Vamos continuar nossa pregação em Eclesiastes, belíssimo livro das Escrituras, Antigo Testamento. Estamos nos propondo a pregar do primeiro ao último versículo do livro, uma abordagem bem pormenorizada, na medida do possível, desse livro tão misterioso, difícil, importante, corajoso e cheio de ensinos para nós hoje, 3.000 anos depois de ter sido escrito. Eclesiastes capítulo 5, nós vamos abordar, ou tentar, às vezes eu tenho anunciado um texto e não consigo cumprir ao longo do tempo que eu reservo para a pregação e tenho depois que continuar no outro domingo. Mas vamos tentar aqui. Então, minha proposta inicial é um trecho que vai do versículo 10 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 6. Também um pouco atípico eu pregar sobre um texto longo como este. Muitas vezes eu gosto de fixar em um ou poucos versículos. Mas o assunto aqui é um só. Então, eu achei melhor tomar uma porção maior, uma vez que estamos dentro de um mesmo tema, que é riqueza ou posse de dinheiro e de bens. Este é o assunto abordado aqui por Salomão, conforme entendemos que ele escreveu Eclesiastes, como já expliquei. Então, eu vou lendo aos poucos, em vez de ler todo o texto, nós vamos lendo aos poucos e comentando, inicialmente, vários pontos negativos ou que merecem cuidado ou perigosos sobre o dinheiro, como queira dizer, ou o amor ao dinheiro, que realmente é o grande problema. Mas se o amor a alguma coisa é um grande problema, essa coisa precisa ser examinada com muito cuidado. Porque se eu amá-la, eu estarei cometendo uma infração grande diante de Deus, desagradando a Deus. Então, temos aqui, a Bíblia é clara em dizer que o amor ao dinheiro é muito ruim, inclusive ao ponto de chamar de raiz de todos os males no Novo Testamento. Então, vamos começar com o versículo 10 e ver o que Salomão tem a dizer ou a denunciar ou pelo menos a exortar com relação ao dinheiro. Eclesiastes 5 e 10 diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine mais sobre este assunto tão importante que ainda é nas nossas vidas e nos ajuda e nos atrapalha ao mesmo tempo. É um assunto delicado aos teus olhos e que merece muita atenção da parte de todos os seres humanos, mas como a maioria não crê em ti, não te respeita mesmo, não está muito preocupada com os teus caminhos, que pelo menos aqueles que te adoram de uma maneira correta e te servem em Cristo, que nós tenhamos, de fato, a aprender e a praticar hoje. É impressionante como 3 milênios se passaram entre estas palavras e nossos dias atuais, e notar que essas palavras tocam a nós como se tivessem sido escritas ontem num blog qualquer, ou num site, ou num jornal, dando-nos noção do quão atual é este assunto e quão importante é a questão do trato do dinheiro na vida de cada um. Nos ajuda a ter uma vida cada vez mais fiel a Cristo, nós o que já pertencemos a Ele pela fé, e toca naqueles que ainda não têm tido o privilégio de se dobrarem diante de Cristo, mesmo que esta pretenda ser uma pregação não evangelística, não focalizada na questão da salvação da alma, mas num assunto muito prático, seguindo a nossa sequência. Mas o teu Espírito Santo não precisa de contexto, não precisa de circunstâncias apropriadas para tocar corações de pessoas pecadoras que precisam de Cristo. Ele é soberano, Ele faz o que quer, quando quer, na hora que quiser. Então, entregamos as almas que vão ouvir esta pregação, que não têm Cristo ainda, para que sejam tocadas a isto. Em nome dEle, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, a primeira coisa que Salomão diz aqui é que o amor ao dinheiro não tem limites. A pessoa nunca se satisfaz. Observe que o que ele diz aqui é, não diz, mas dá a entender, que não é só o rico que nunca se satisfaz, mas o que ama ao dinheiro nunca se satisfaz. E o pobre não está livre de amar o dinheiro também. Então, um pobre que ama o dinheiro, tendo muito ou pouco, e sendo pobre é óbvio que tem pouco, ele está infringindo também, ou entrando nesta situação, de que não vai se satisfazer nunca. Então, não é porque alguém é rico que obrigatoriamente ama o dinheiro. Pode cair neste erro, neste pecado, mesmo não sendo. Embora seja quase regra que o rico ama o dinheiro, mas não significa que isto é só aplicável a quem tem muito dinheiro. E esse quase regra vai por conta das exceções, um tanto quanto raras, mas precisamos admitir que elas existem. Mas é bom lembrar que o próprio Jesus Cristo falou que é mais fácil um camelo passar num buraco pequeno ou um cabo passar num buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tem um daqueles dois significados. Seja como for, é impossível aos nossos olhos, mas a Deus tudo é possível, que foi o que ele comentou lá. Então, realmente, é quase regra que o rico ama o dinheiro, mas, como essa aqui não é uma igreja de ricos, eu gostaria muito que você, não sendo um milionário, provavelmente não temos nenhum aqui, mas que não se auto-exclua logo no início da pregação. Ah, isso aqui não tem nada a ver comigo. O assunto hoje é amor, o dinheiro, é rico e tal. Não é o meu problema. O meu problema acho que é outro, em termos de necessidade e tudo. Não faça isso. O alvo aqui não é quem tem muito ou pouco dinheiro. É quem ama ao dinheiro. Sim, ele vai falar também no rico, daqui a pouco. Vai falar naquele que tem muito dinheiro. Aí, claro, numa hora dessa vai dizer, isso aqui não é comigo. Tudo bem, mas sim, pelo menos sabe o que a Bíblia está ensinando. Mas até aqui, pelo menos, não se desligue, porque você pode estar incluído caso você ame ao dinheiro. Nessa observação aqui, nunca se contenta. Então, é algo que o crente deve estar o tempo todinho atento, tratando diante de Deus com sinceridade de coração. Senhor, como é que está o meu coração com relação à atitude que eu tenho com o meu dinheiro? Pouco ou muito? Atitude. Não permitas que eu ultrapasse o meu sentimento, a minha atitude com relação ao dinheiro, ultrapasse do limite de amar. Se eu gosto, ou procuro ter, ou valorizo, ou respeito no sentido de não jogar fora, de pensar em guardar para eventualidades emergenciais e tal. Senhor, tu regulas isso, por favor, na minha vida. Acho que essa seria uma oração muito apropriada para ser constante e na vida de cada crente. Não confie seus sentimentos a você próprio, porque você é pecador. Mesmo sendo perdoado em Cristo, mesmo já sendo nova criatura, mesmo já tendo o seu destino eterno, o céu, mesmo que nada venha arrancar mais você das mãos de Cristo, mas continua contaminado pelo pecado. Perdoado, mas ainda muito com a sua vida dificultada por causa do pecado que ainda existe, talvez como um moribundo ou um morto na sua vida, a estar entre você, talvez melhor um moribundo, que o morto não mexe com o outro, não influencia. Assim, o outro, como o pecado ainda nos influencia, infelizmente. Não tem mais poder de nos fazer voltar às garras do diabo, mas nos perturba muito. Então, o seu critério é muito questionável, mesmo crente em Jesus Cristo. Por isso é que precisamos ser todo tempo, cuidadosos em abalizar, examinar a nossa vida, o nosso dia a dia, à luz das Escrituras. Quer dizer, à luz do que o pastor diz no púlpito, não. À luz do que os livros clássicos do cristianismo dizem, não. À luz das Escrituras. Agora, se o pastor está pregando as Escrituras, se o livro está falando das Escrituras, se o professor da escola dominical está falando das Escrituras, se uma criança de 12 anos está falando de Cristo corretamente, ouça. Porque é a palavra de Deus, através de pessoas, mas é. Então, confie nos padrões das Escrituras, inclusive nessa questão de amar ao dinheiro. Seria interessante se eu dissesse papel e lápis, aí todo mundo, você ama o dinheiro, sim ou não? Seria muito interessante a resposta que cada um daria. Pelo menos faça um exercício mental e pense no que você responderia e trate a resposta com Deus. Segunda coisa, versículo 11, a primeira parte. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Agora começou a falar em ter dinheiro mesmo. Agora começou a falar em riqueza. Então, quanto mais dinheiro, é o que Salomão está dizendo, mais pessoas ao redor para se beneficiarem dele. Mais pessoas dependendo daquele dinheiro, querendo aquele dinheiro, cobiçando aquele dinheiro. O que significa que o rico é constantemente assediado. Muitas vezes por amigos falsos. Amigos verdadeiros também, mas pior quando são falsos, quando são interesseiros. Então, essa é uma desvantagem, um ônus que a posse de dinheiro traz a quem o possui. É pessoas que estão mirando aquele dinheiro ou usufruir um pedacinho, pegar uma lasquinha, como se diz, para usufruir do poder do dinheiro de comprar coisas. É claro que isso deve incomodar muitos. Eu já vi, já conversei com pessoas com muito dinheiro e incomodados precisamente por este ponto. Reclamando mesmo. Reclamando e que acabam ficando desconfiados das pessoas que os cercam e que prestam, fazem declarações de amizade, mostram coisas, e dão presentes e tal, e o rico fica lá pensando, qual é a sinceridade que tem por trás disto? Posso confiar nisto? É algo muito desagradável. É interessante. Nós que não somos ricos, não conhecemos pessoalmente este sentimento, mas eles sabem, os que são, reclamam, se queixam, e uma sensação de isolamento, muitas vezes. Se sentem meio sós, porque têm que tomar certas precauções para não serem explorados, e até que gostam de uma certa pessoa, ou de um certo amigo, ou de um certo grupo de pessoas ao seu redor ali no trabalho, gostaria até de se entregar um pouco mais a eles, de conviver mais com elas e tal, mas se retraem até mesmo com medo de exploração. É bom lembrar disto. Terceiro, o rico chega ao ponto de poder apenas olhar para os seus bens. Segunda parte do versículo 11. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Muita riqueza para efeito apenas psicológico. E eu vou dizer que não é nem muita riqueza. Às vezes, alguém não precisa ser nem rico, mas que tem mania de comprar coisas, mesmo coisas que estão ao seu alcance. Alguém que tem uma certa condição, que gosta de, sei lá, sapato. Aí compra um sapato, compra dois, compra três, compra quatro, tem essa mania, gosta porque gosta, porque gosta. No fim, vai ter 23 sapatos. Pode ter. O assunto aqui não é nem jogar dinheiro fora, que ele não pode, é irresponsável. Não, ele tem condições de ter, mas está aplicando num certo bem ou num certo tipo de propriedade que não vai mais contribuir coisa nenhuma para ele, e ele vai olhar cada vez que abrir o guarda-roupa e vai perceber que talvez metade daqueles sapatos ele não tenha usado no último ano, ou dois anos, ou nunca usou uma vez sequer. Acontece. Estou dando um exemplo que não precisa ser rico para poder entrar numa situação desse tipo. É só para ver que tem, ou saber que tem. Voltando ao rico, agora vocês imaginem como isso é aplicável para alguém que realmente tem muito dinheiro. Não pode comer proporcional ao dinheiro que tem. Ninguém come ouro. Se bem que eu ia falar de umas comidas que tem um pozinho de ouro em cima. Tudo bem. Mas não é muito. Se comer muito ouro, morre. Comer brilhante, comer diamante, vai ter problema. Ele não pode se vestir proporcional ao que ele tem. Não adianta ter 500 camisas e tem quem possa ter. Não adianta. Carros. De vez em quando sai uma reportagem aí de um bilionário qualquer de petróleo, um cantor famoso, coisa assim, que tem 50 carros, 80 carros na garagem. Não sabe nem os carros que tem, claro. E é psicológico. Só para saber que tem. Rico gosta muito de terra. Tem pessoas que têm terrenos e terras que praticamente, ou não praticamente, mas que literalmente nunca viu. Viu. Porque o corretor diz que ali tem um terreno bom, uma área boa ali, barata e tal. Vê a documentação, está ok, entrega para advogado, está ok e tal. Buf, compra. Nunca nem vi. E vai tendo coisas que simplesmente só podem olhar, não usufrui daquilo pessoalmente. E pensando bem, não tem sentido. É algo vazio, é algo que, aos olhos de Deus, é muito reprovado, especialmente num mundo em que muitos passam por necessidade. Quarto, o dinheiro, os que não têm muito, talvez não vão acreditar nisso, mas é motivo de grande inquietude, ansiedade, insônia. Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eu entendo que o que ele quer dizer aqui, que de uma maneira geral, o trabalho produz cansaço e o cansaço produz um sono saudável, via de regra, normalmente. Esse quer coma pouco aqui, eu não entendo o que ele está falando, a fome, porque, obviamente, a fome não gera um bom sono. É um grande sofrimento. Não creio que seja o caso aqui. Como ele está comparando com o muito, o que tem muito, acho que ele quer dizer que é o necessário. Esse pouco aqui é o suficiente para viver. Trabalhador, mesmo numa classe muito modesta, ele trabalha, ele tem condições de comer de uma maneira digna, de uma maneira satisfatória, não sobra dinheiro para comidas sofisticadas, nem grande abundância, mas come ali o necessário e dorme bem e vai vivendo a sua vida. É um contraste que ele faz aqui com a fartura do rico. Por isso é que eu acho que esse pouco aqui significa somente isso, não é questão de passar fome, que é outro assunto. Entendo eu assim. No original hebraico, a palavra traduzida em português por fartura significa saciedade, estar cheio. Então, alguns estudiosos acham que aqui significa literalmente que o rico come tanto que ele não consegue dormir empachado. Problema de estômago, de hoje em dia tudo é, como é aquele negócio? Refluxo e tal. Eu gosto muito de interpretar a Bíblia literalmente quando há condições, eu sempre puxo para o literal, mas obviamente a Bíblia está repleta de metáforas, de figuras e tudo, e às vezes é melhor, eu acho que é mais apropriado, uma interpretação mais figurativa, que eu acho que é o caso aqui. Respeito a ideia do que pensa que está falando aqui, que o rico come muito, porque é que, e não pode dormir, porque alguém que não é rico também pode comer muita farinha com feijão. E não dormir de noite, do mesmo jeito, uma linguiça dessas baratas, come e nem dorme de tanto comer. Então não precisa ser rico para poder ter esse problema de comer tanto que não consegue dormir por causa do estômago. Não creio que esse seja o alvo aqui. O que eu penso aqui é que o milionário fica acordado pensando no que fazer com a fartura do dinheiro, aonde coloca, aonde põe, o que compra, o que deixa de comprar, aonde investe, como fazer. Aí eu vejo todo o sentido. E não somente, Eclesiastes, noutro lugar, fala nisso, não somente no aspecto de como vai aplicar a sua abundância do dinheiro, mas em como não perder aquele dinheiro. O rico tem pavor de perder o dinheiro. Aliás, quem ama o dinheiro, voltando lá ao princípio, mesmo alguém que não seja rico, mas que ama, é agarrado ao seu dinheirinho, mesmo alguém pobre, mas ele vai sofrer muito com medo de perder. Agora, aquele que tem muito pouco e tem um certo receio de perder, até que ainda se entende. Porque ele tem pouco, se perder aquilo, vai entrar numa dificuldade, quase necessidade básica. Não estou defendendo o que ama o dinheiro, ou o ter medo e tal. Não, não. Mas entende-se melhor. Mas é quase patético. É imaginar e dar motivo de dó, de pena, imaginar um multimilionário, às vezes bilionário, sem dormir direito, com medo de perder o dinheiro. Ele pode perder 90% e ainda ter muito para viver o resto da vida, mas tem medo de perder 0,5%. E fica louco quando faz uma má aplicação, quando alguém sugere um tipo de negócio que não dá certo, é horrível. Então, é muito sofrimento. Então, eu entendo que isso significa que a fartura do rico não o deixa dormir. Por um motivo ou pelo outro, o dinheiro é tão onipresente na sua cabeça, nas suas considerações, que ele está ligado a tal ponto, energizado com o assunto dinheiro, que ele não consegue relaxar para dormir. Patético. Mas fato. Versículo 13. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Esse guardar riqueza, entendo como acúmulo de dinheiro, de querer mais, e querer mais, e querer mais. Uma vez perguntaram a um milionário, uns anos atrás eu li, até quando é que ele chegaria ao ponto de se satisfazer? Ele disse, até o próximo milhão. Hoje diria bilhão. Essa entrevista é famosa faz algumas décadas. Claro que hoje é bilhão. Então, eu vou satisfazer com o próximo bilhão. Claro que quando chegar lá, é com o próximo. Fiado só amanhã. Então, é a mesma coisa. Com o próximo eu me satisfaço. Com o próximo eu me satisfaço. Ou seja, quer mais. E quer mais. Quer mais por quê? Porque quer. Porque quer. Nunca me esqueço. Quando eu jogava, era adolescentezinho, tinha um jogo muito famoso chamado Banco Imobiliário. Eu acho que esse jogo é capaz de existir hoje, não sei. Não sei se com esse nome, não sei. Banco Imobiliário. Eu nunca esqueci. Quando eu estava... Geralmente eu perdia, nunca fui bom de jogo. Mas quando eu estava bem e meio rico no jogo... E tinha uma casa, depois podia ter duas, depois três, quando tinha três casas ou quatro, trocava por um hotel. Alguma coisa assim. Faz muito tempo isso. Mas eu virava outra pessoa. Eu ficava estranho. Eu comecei a estranhar a mim mesmo. Digo, eu quero mais um hotel. Casa já era, eu quero hotel agora. E eu quero aquela rua. Acho que tem esse negócio de ter a rua. Fechava a rua, uma coisa assim. Poder, e vendo os outros ali piorando e perdendo o lote para mim, e eu comprando, e coisa esquisita. E eu comecei a pensar, eu acho que se eu for rico vai ser complicado. Graças a Deus eu fiquei milionário, mas de outra coisa, não de dinheiro, mas das bênçãos de Deus. Realmente eu sou milionário das bênçãos de Deus, mas de dinheiro... Eu escapei, com a graça de Deus mesmo. Porque, gente, um menino jogando com irmãos, com primos de férias ali, brincando, quando via, a minha mente estava muito séria naquilo ali. E se desse uma reviravolta, que dá, como Salomão vai já dizer, e eu viesse a ter que vender aquele hotel, era meio que vender um braço. Eu já vi um milionário dizer assim... Para mim, vender uma terra ou um terreno é perder um braço. Eu já ouvi alguém com muito dinheiro dizer isto. Ter que vender uma terra para alguma necessidade, alguma eventualidade, é perder um braço. É forte. A ideia de mais e mais. Então, a Bíblia deixa claro, isso é muito ruim. Isso causa, repetindo a palavra... As riquezas que seus donos guardam para o próprio benefício. Eles guardam para esses bens lhe ajudarem numa situação complicada. Não, não. Eles guardam para o próprio dano. Dano! Dano! Imagine o dano de alguém que está na lista da Forbes, e você vê lá o fulano agora, o primeiro lugar tem 60 bilhões de dólares, o segundo tem 50. E outro dia um ficou bilionário, ficou o homem mais rico do mundo durante algumas horas, por uma questão aí de ações e coisas complicadas que eu não entendo bem, as ações dele atingiram um pico altamente atípico, aí ele ficou famoso no mundo, porque ficou bilionário um dia. Depois as ações voltaram ao normal, ele ficou só bilionário, mas não mais o número um. Ou seja, essas listas estão sendo publicadas e milhões de olhos ficam ali. Ah, ah, 60 bilhões, 80 bilhões. O que, que eu faria com um bilhãozinho? Aí começa a pensar, aquela ideia de que seria bom, seria gostoso, seria agradável ter um bilhãozinho. Aí eu diria, não, basta um milhãozinho, troca o B pelo M. E fica nisso, esse sonho, essa coisa. Mas não lembra que o bilionário lá está acumulando para o próprio dano. Agora, sabe o que é que acontece? Que você não acredita. Eu tendo a não acreditar. Nós, todos nós, temos dificuldade de acreditar mesmo. Porque se fala numa loteria dessa, se fala numa herança que ninguém sabia que tinha um tio famoso, um tio rico, desconhecido. Fascina. Porque a gente, no fundo, não acredita que o dinheiro exagerado e juntado de uma forma obsessiva é para o dano de quem o tem. Creia nisso. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Sexta verdade sobre negativa sobre dinheiro, versículo 14, dinheiro é muito instável. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Ter como objetivo de vida, juntar e juntar e juntar, é construir em base instável. Agora, voltando à observação do começo, não é só o rico que pode ter o vício de juntar, juntar e juntar. Fica mais visível e mais chocante a ideia do rico, porque ele já tem muito. Então, juntar, juntar, para quê? E quando alguém, ou pobre, nem obrigatoriamente um pobre, mas alguém razoavelmente bem financeiramente, médio, mesmo modesto, mas se ele tem a mania de juntar e juntar, já está incluído. Que juntar por juntar. Agora, muitas vezes, quem tem pouco e tem juízo, ele vai querer juntar para um propósito razoável. Sim, eu estou juntando dinheiro para quê? Para comprar uma casa própria. Perfeito. Quem vai criticar isso? Tudo bem. Eu tenho vários tipos de atitudes de juntar, de guardar e tudo, que são perfeitamente explicáveis, razoáveis. Mas juntar por juntar, sem uma explicação, sem algo muito forte por trás, é ruim. E incerto. Alguma má aventura. Tem casos e casos de pessoas muito ricas e que ficaram pobres ao longo da vida. Não é só o neto dele ficou pobre e tal, isso são milhares de casos. Mas há casos, sim, de pessoas que em vida, aqui está escrito, uma má aventura. Alguma coisa aconteceu completamente fora das circunstâncias. Eu pensando com essa pandemia aí, a gente vê o ramo tal sofreu terrivelmente. Por outro lado, o outro ramo, o ramo tal, se saiu maravilhosamente bem. Tem isso. As vistas estão aí. Saíram muito bem, de alguma forma, mas a pandemia soprou ares ou ventos financeiramente muito favoráveis. É curioso. E o outro perdeu muito o que tinha ou tudo. Ou seja, nesse aspecto, é o que Salomão chamou de uma aventura. Essa aventura significa circunstância da vida. E às vezes é uma aventura causada pelo próprio dono do dinheiro. A pandemia não é. Mas às vezes é o próprio. Mas até uma aventura correta. Alguém entra no negócio que ele entende, é do seu próprio ramo, e já está ali há 30 anos e faz um negócio um pouco maior, um pouco mais ousado. Não é nenhuma loucura, responsabilidade, não. Mas deu tudo errado desde o começo, várias coisas deram errado e, bum, cai e arrasta o que tinha. Isso acontece. Então, fazer a vida, viver a vida pensando num projeto financeiro de ganhar, de ter mais e de até escalar socialmente, que é uma expressão muito conhecida, né? A escalada social, quando alguém nasce pobre, vai ficando médio, vai chegar rico e tal. Tem sociedades que permitem isso, sociedades que não permitem aquilo, não, própria maneira de ver, de viver e tal. Mas seja como for, alguém que tem como objetivo, eu vou ganhar mais dinheiro, é um péssimo objetivo. Até porque pode se dar bem até os 50 anos, de repente, jum, acabou-se tudo. E jogou a vida todinha em cima de um alvo que se perdeu numa noite, num mês, numa semana. Sétima verdade, dinheiro não é aproveitado na outra vida. Versículos 15 e 16. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, ele quase repete. Assim ele vai. E que proveito lhe tem, lhe vem de haver trabalhado para o vento? Não, eu pensei que eu estava trabalhando para mim. Não estou trabalhando para ninguém, estou trabalhando para mim, para juntar minhas coisas, aí tudo bem, deixar para meus filhos, dar para o que eu quiser, isso é outra coisa, mas eu trabalho para mim. Aí Salomão diz assim, é não, é para o vento. Para quem é que Salomão está dizendo isto? No contexto de querer levar algo daqui para 100% dos seres humanos, para você, para mim, para qualquer um, para o ricão, para o pobre. No contexto, olhe bem, a ideia é levar, como os faraós antigos e alguns reis, que era lei, que quando esses homens morriam, em alguns lugares, parentes e servos mais próximos eram mortos também, filhos pequenos, para que eles, mulheres, para que eles acompanhassem o morto. Eu vou sozinho. Vou chegar lá sem minha mulher, ou minhas 8 mulheres. Não, eu quero todas. E meus filhos? E meu dinheiro? Não, não, não. Eu quero tudo. Então, era um sepultamento, os faraós eram famosos por isso, alguns. Enormes, verdadeiros tesouros enterrados e muitos esqueletos ao lado do morto. Por quê? Porque queria levar lá para outra vida, seja lá qual fosse ela. Aí vem a Bíblia e diz, não leva, não leva. Então, para quem está pensando em usufruir de alguma maneira, você está trabalhando para o vento, se é esse o seu propósito. Claro. Não, eu estou trabalhando para me sustentar, para eu comer. Ah, tudo bem. E para levar? Não, para levar nada. É, então, está certo. Só que, eu não tenho dúvida que se perguntasse para todo mundo que tem um mínimo de noção das coisas, hoje em dia, antigamente, naquelas épocas, como eu já falei aqui, isso era crença, e hoje deve ser muito crença aí entre povos pagãos e tudo mais. Mas no chamado mundo civilizado, civilizado tem pouco, mas mesmo assim, chamando assim, se perguntava, dizia, não é claro que não leva, não leva. Se tem vida depois da morte, eu não sei e tal, mas que leva, não leva, é óbvio. As coisas estão aqui, o carro dele está ali, a roupa dele ficou aqui, é claro que não leva. Muito bem. Então, por que você trabalha como se levasse? Esse é um problema. Que, embora a pessoa confesse, não, eu sei que não leva, mas a maneira de você falar no assunto, não somente falar, mas se dedicar ao assunto e viver sempre atrás de mais e querendo buscar mais e dando importância, e se alguém gravasse as suas conversas, de um ano de conversa sua, talvez fosse ver que 60% o assunto é dinheiro, dinheiro, dificuldade, sobra, falta, investimento, prejuízo, lucro, dinheiro, dinheiro. Quantos por cento que você fala é dinheiro? Talvez muito mais do que você pensa, não sei. Mas de muita gente, com certeza é. Então, mesmo que para nós hoje, né, numa época mais esclarecida, isso pareça supérfluo lembrar disso, mas está aí a Bíblia dizendo. Né? E parece muitos, dizendo que não acreditam nisso, vivem como se acreditassem. Dinheiro não elimina males. Versículo 17. É o penúltimo que nós vamos ver de negativo. Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado. Trevas. 2. Enfado. 3. Com enfermidades. 4. Indignação. É óbvio que Salomão está fazendo uma lista aqui de exemplo. Ele poderia dizer, em vez de 4, dizer 16, podia ser 8, podia ser 10. É só uns exemplos que ele pegou aqui. Ou seja, problemas. Está falando do que tem muito dinheiro. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, enfermidades e indignação. O próprio fato de que muita gente gostaria de ter mais dinheiro e mais, isso mostra como é generalizada a ficção de que o dinheiro resolverá muitos males da vida. Talvez todos. É inegável que dinheiro resolve certos males. Comprar um remédio altamente necessário agora para a sua saúde ou para o seu pai, seu parente, R$ 500 a caixa, você não tem dinheiro, não tem condição de comprar. E se tivesse mais dinheiro ali, seria positivo, seria bom, resolveria. Então, é claro que algumas coisas o dinheiro resolve. Deu vontade de conhecer o lugar tal. Aí tira as férias e dinheiro você tem para pagar aquela pessoa, você vai e conhece. O outro não conhece mais do que 100 quilômetros da cidade que mora, porque não tem recurso. Tudo bem, o dinheiro resolve algumas coisas. Mas é como eu disse, a ficção é muito maior do que isto, a ponto de achar que o dinheiro resolveria problemas mais sérios, inclusive, talvez especialmente, os problemas de dentro, as ansiedades, os medos. Se tivesse dinheiro, eu não teria medo de doença. Teria. Como eu até comentei já, teria medo de perder o dinheiro. Então, é um pensamento materialista, ofensivo a Deus, a ideia de que se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Minha vida seria muito menos problemática. Converse com o rico, mas converse mesmo. Tenha certeza que ele está abrindo o coração dele para você. Você vai ver uma quantidade enorme de sofrimentos que você nem sabia que tinha. Ah, mas o pobre também tem de outros tipos. Quem está dizendo que não tem? Não é o assunto. O assunto é, não pense que o dinheiro resolve os males da pessoa. Por fim, eu vou, o nono item, eu vou sair da sequência, da ordem do texto, depois eu volto. Então, o último que eu li foi o versículo 17, ok? Então, eu vou pular para o capítulo 6. Agora, depois a gente volta. É só um comentário que eu vou fazer agora, do versículo 1 ao 6. Então, eu vou ler direto. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois em vão vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Eu não vou separar aqui versículo por versículo, porque o que ele fala aqui é bem claro, no sentido de que pode resumir. Salomão compara com um aborto, que é outro assunto complexo, complicado, que eu não vou comentar, que é a parte teológica de aborto e tal. Não é nossa proposta aqui, e nem de Salomão. Mas ele compara, de uma maneira muito simplória, mas sendo Bíblia e sendo inspirado pelo Espírito Santo, simplória, mas profunda e verdadeira. Comparar um aborto, o quê? Um homem rico, que tem tudo o que deseja, tudo. Mas ele não consegue usufruir pessoalmente da sua riqueza, incluindo até fisicamente, não consegue gastar mais do que gasta, ter mais do que tem. Até já comentei isso, quantidade de coisas que ele possui, chega ao limite que não tem mais sentido. Ele não consegue, ele nem vê tudo o que ele tem. Salomão argumenta que a situação do rico é pior, mesmo na hipótese dele ter muitos filhos, ou seja, vai ter muitos herdeiros, o que ele ganhou ele vai deixar para os filhos, mesmo considerando isso. Tem outra parte de Eclesiastes que eu até já falei, se eu não me engano, é antes disso aqui, que ele fala da tristeza de alguém ganhar, ter muito dinheiro e não ter para quem deixar, não tem filhos e tal. Não é o contexto. Aqui ele imaginou alguém com muitos herdeiros. Ah, mas ele viveu pouco, não teve tempo de usufruir. Não, não. No exemplo de Salomão aqui, viveu muito, até 2000 anos. Exagerou para efeito de argumentação. Então é alguém aqui que viveu muito, teve filhos, mas ambos vão para a cova. Um sofreu muito e o outro não sofreu. O que ele quer dizer? A comparação é só esta. O aborto, alguém foi abortado por algum motivo, até mesmo naturalmente, vamos supor, para não entrar naquele aspecto moral, mas não sofreu. Ele nem chegou a ver a luz. Mas o rico penou. Penou. Veja como ele assume que a vida do que tem muito dinheiro é difícil, é sofrida. Mas como é que alguém pode ter uma vida sofrida num carrão daquele? É isso que você pensa, é? Não, carrão tudo bem. Eu tenho um carro meio popular, mas também o meu carro tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, automática, tudo bem. Mas um jatinho? Não. Quer dizer, para mim, que tem um jatinho particular com o piloto lá para ir para onde quer no mundo, é cheio de problemas e dificuldades, que um aborto é mais feliz do que ele? Não dá para imaginar. Problema seu. Não é feito para você imaginar. As verdades da Bíblia são feitas para você crer, para você acreditar, para você levar a sério. Dizer assim, puxa, eu não sabia que um rico sofria tanto. Não, mas peraí, não é assim não, eu vou entrevistar a turma da Forbes, vou entrevistar, se nem os do mundo lá, da cidade, eu vou botar os homens mais ricos aqui de Fortaleza e vou entrevistar, porque eu não... Não precisa. E se disserem que não tem problema nenhum, estão mentindo. Porque a Bíblia diz que eles têm e são muitos. Problemas que nós nem sabemos exatamente como é tê-los, porque nós não temos esse problema, que pode parecer estranho, chamar de problema a riqueza, ter muito dinheiro, mas é isso, gente, é isso que a Bíblia está ensinando, acredite ou não, é isto. Ok, no pouco tempo que me resta, eu quero ainda comentar um assunto finalmente gostoso, porque até aqui só nós vimos 9 desvantagens e problemas do tal do dinheiro. Mas com tantas coisas ruins para falar sobre isto, será que Salomão não tinha nada de positivo para dizer sobre o dinheiro? Algum conselho para um bom uso do dinheiro? Sim. E como tinha? Por isso é que eu pulei para o 6. É porque Salomão, ele, até o versículo 17, ele falou mal do dinheiro. Do 18 ao 20, ele falou coisas lindas sobre a questão de possuir bem o dinheiro. Aí no capítulo 6, até o versículo 6, ele voltou a falar mal de novo. Então eu tomei essa liberdade de juntar um texto com o outro, pulando o pequenininho do meio, porque os dois textos maiores falam mal do dinheiro, e eu queria juntar tudo de uma maneira lógica. Mas eu quero voltar agora para o versículo 18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem, de todo o seu trabalho com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Como filosofia de vida, filosofia agradável a Deus, aprovada por Deus, é extremamente saudável trabalhar para viver bem, sem a obsessão de ganhar cada vez mais e mais por ganhar como um vício. Mas ganhar bem, como eu disse, tem um apartamento alugado, que é um próprio, natural. Tem uma bicicleta, que é uma moto, tem uma moto, que é um carro. Tudo bem, tem um carro, a esposa está fazendo falta o segundo. Tudo bem. Então, são maneiras de ter dinheiro e gastá-lo, maneiras aceitáveis diante de Deus. Alguém que está usufruindo de uma maneira correta o dinheiro que Deus tem lhe dado. Pode chegar ao ponto do jato. Pode chegar ao ponto de alguém raríssimo, mas dinheiro, alguém que começa a ganhar dinheiro, fiel a Deus e continua fiel e ganha muito e tem mais e chega ao ponto que tem uma empresa enorme e precisa de um avião para se deslocar e compra um avião e Deus aprova. E está usando bem, consegue argumentar diante de Deus, consegue se explicar diante de Deus. Deus concedeu, quando diz aqui que Deus concedeu, significa Deus concedeu graciosamente, gostosamente, que a rigor tudo que cada um tem foi Deus que concedeu, de uma maneira teológica e soberana de Deus, é assim. Mas o contexto aqui é o que Deus deu graciosamente, porque alguém está fazendo corretamente. Então, tá, o assunto aqui continua sendo dinheiro, continua sendo bens. Mas veja o ângulo agora que ele diz, que Deus dá para a pessoa usufruir. Coisa boa, eu vou repetir. Vi coisa boa e bela é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Durante os poucos dias que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Deus tem uma porção para dar para cada um e que pode ser usufruída de uma maneira agradável. A vida é curta, ele lembra aqui os seus breves dias que Deus lhe deu. Então a vida é curta, aproveite a vida, goze a sua vida. E não é só essa passagem que tem em Eclesiastes, tem várias outras, algumas eu já comentei, outras estão à frente. Várias outras mais, em que Salomão diz, curta a sua vida, aproveite a sua vida, sim, passando bem, fisicamente, inclusive, como ele diz aqui. Há maneiras de fazer isso. Há crentes ricos. Abraão foi um homem riquíssimo, Zé de Arimateia foi um homem muito rico. A Bíblia diz claramente, rico e fiéis a Deus. Há histórias de pessoas que ficaram milionárias, fiéis a Deus, muito fiéis, viveram fiéis enquanto não tinha dinheiro, enquanto tinha pouco, depois que passaram a ter muito. Então, cada um recebe a sua porção e deve usufruir. E, obviamente, é implícito aqui a ideia de um equilíbrio e um planejamento e de estar de acordo com os diversos outros padrões das Escrituras. É claro, embora não esteja aqui explícito. Versículo 19 e 20 é outra maravilha de texto. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, olha só, alguém bem aquinhoado, um rico. Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer. Olha, Deus deu dinheiro e condições para a pessoa usufruir, que aquele outro tipo de rico, que a grande maioria, não tinha. Tinha o dinheiro, mas não conseguia usufruir, queria mais e mais numa roda viva louca, obsessiva. Aqui, não, Deus dá dinheiro e lhe dá condições, poder, interessante a palavra poder, né? Poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Não fique com raiva da sua poupança, não. Ou tendo 5 mil reais lá, ou tendo 500 mil, ou tendo 5 milhões, em si, tudo bem. Se você tem bens, mais de um imóvel, ou isso aqui, tudo bem. Não precisa ter medo nem raiva do seu dinheiro que você tem conseguido juntar, herdar, ganhar com o suor do seu trabalho. Não, não, não. Isso pode ser que Deus esteja de fato lhe dando e para você gozar disto nesta vida. Tem este ângulo, eu deixei para o fim, que eu também, além do aspecto sequencial que eu já expliquei, mas eu queria terminar com esse tom positivo, né, para ninguém sair apavorado com o dinheiro. Isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. A ideia no versículo 20 aqui é muito bonita. Alguém assim, agraciado por Deus, com dinheiro, pouco ou muito, com dinheiro, para comer, beber e gozar dos bens que Deus tem dado a ele, ou seja, graciosamente, alguém do qual Deus está se agradando, e Deus deu o poder para usufruir daqueles bens de uma maneira correta, santificada, aceitável a Deus. Alguém assim não será angustiado com assuntos existenciais, pensando nos mistérios da vida, pensando nas coisas. Ele vai simplesmente crer em Deus. Tudo que a palavra de Deus diz, entender até onde possível e usufruir, enquanto está nos breves dias da sua vida, viver de uma maneira tranquila, com pouco dinheiro, ou até com muito, mas a maneira de viver simples, sem valorizar tanto o dinheiro, sem idolatrar o seu dinheiro, mas usufruindo, obviamente, ele e tendo, sendo o caso, sua família e tudo, de uma forma agradável a Deus. Não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Alguém assim vai ser eminentemente alegre durante a sua existência, porque está afinado com Deus. Se está afinado com Deus, gaste os seus 5 mil, ou usufrua dos seus 5 mil, ou usufrua dos seus 5 milhões, ou de 1 bilhão, está afinado com Deus, tudo bem, está tudo resolvido. Esse dinheiro foi ganho no temor de Deus, pagando os impostos como Deus quer que cada um pague ao seu governo, vivendo corretamente, sem explorar o pobre, sem explorar o trabalhador, sem desviar, é isso aí, e mantendo sua família, sendo correto com sua mulher, com seu marido, com o próximo, é isso aí. Ama a Deus, valoriza a Deus. Chega nesse ponto, meu irmão, minha irmã, o dinheiro ficou secundário. Pouco ou muito. Pouco ou muito. Ficou secundário. Ora, o crente fiel chega ao ponto de considerar a própria vida secundária?
Olha os mártires. Se eu morrer, morri, como Esté falou. Se eu morrer, morri. Eu estou a serviço de Deus, pode matar. A vida. Quanto mais R$1.000, R$1 milhão, R$1 bilhão, é secundário. Secundário nesse contexto. Mas a pessoa vai levar a sério, como eu disse, vai prestar atenção, porque o dinheiro é bicho perigoso e o diabo tenta. Então vai levar a sério, especialmente se tem muito dinheiro. Vai ter muito cuidado como vai aplicar, como vai viver. Ok, está certo. Mas é secundário, porque ele vai cultivar o seu coração diante de Deus e ter alegria e gozar do que Deus tem dado, dos parentes, dos amigos, até das dificuldades para aprender com elas, dos inimigos para ver se consegue transformá-los em amigos ou pelo menos deixar de ser inimigo. E tantos desafios lindos que a vida em Cristo tem para nós, que o dinheiro fica secundário e sem necessidade de ser temido ou odiado ou ultra desejado. Não, vamos dar o dinheiro o seu devido lugar. Ele não vai ter nem tempo de se lembrar dessas coisas, porque ele vai ter muita alegria e vai ser muito livre de angústias, de problemas, de outras naturezas, porque está vivendo uma vida aqui simples, mesmo com muito dinheiro, ou com pouco, mas em Cristo, agradando a Deus. Que Deus nos ajude a combater este grande mal, que é o amor ao dinheiro, combater na sua vida. Cada um tem a sua própria luta, cada um a seu modo. Nunca amar o dinheiro, valorizar no sentido correto e respeitar, sim. Respeitar no sentido de ter cuidado como usufrui, como aplica, como ajuda os outros e tudo mais. Então é um assunto delicado, sem dúvida, mas sem amor. Que o seu dinheiro venha de Deus e você possa santificá-lo. Dizer, é teu. Minha vida não está nisso aqui, não. Minha vida está em te agradar. E obrigado pelo poder que tu me dás de usufruir do meu dinheiro. Então eu posso comer um bom lanche, numa boa lanchonete, muito obrigado. Eu posso comer num bom restaurante, muito obrigado. Eu posso comer no melhor restaurante de Paris, muito obrigado. Não tem problema nenhum. Se você puder comer no melhor restaurante de Paris numa viagem, tudo bem, também. Desde que é secundário, é teu, dedicado a ti, não vivo por isso, vivo para te agradar e muito obrigado. Se um dia faltar, faltou. Essa é a maneira correta de lidar com o dinheiro, até o ponto que nós podemos ver aqui. A Bíblia ainda fala muito do assunto, é um assunto vasto, muito comentado nas Escrituras, mas essa passagem aqui já trata de muitos ângulos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver tudo isto e a viver num tipo de relação com o nosso dinheiro, pouco, médio ou muito, que Te agrade, Senhor, e nos faça felizes durante todos os dias da nossa vida, não ter nem tempo de se lembrar da questão, das questões existenciais, de angústias e necessidade de ter para quem deixar e para quem poupar e para deixar isso para cada filho. E é um fracasso não deixar um apartamento para cada filho ou um bom valor, e coisas que angustiam e que não tem nada a ver com o que tu queres para um crente. Pode até incluir algum tipo de preocupação, de alvo, mas com muito cuidado diante de ti, com muita moderação, e mais do que tudo com formação e desejo intenso de te agradar e usar o dinheiro que tem para a tua honra e tua glória e para o bem de si próprio, dos seus familiares, seus amigos e do próximo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos por isto. Amém.